Jeff poderia canalizar a música do Ethereum. Estamos começando mais um podcast in memory. Então, poucas piadas e poucas risadinhas, porque hoje a gente vai falar sobre um cara que é um deus da guitarra, né? Um artista solo que ficou em quinto lugar na lista da revista Rolling Stones dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos. Então, não é qualquer um. Eu acho que o episódio de hoje vai servir para as pessoas que grande parte do nosso lactário não está muito familiarizado. Eu também não estou. Então, eu vou ser a ótica dessas crianças perdidas no mundo de Jeff Beck, o deus da guitarra que morreu aos 78 anos. A família do músico informou que ele contraiu meningite e morreu na última terça-feira, tá? 10/1, certo? Igão, Netão, como é que vocês estão?
E aí, meus parceiros? Mais uma vez, tô bem, graças a Deus. Mais uma vez aí, vamos fazer um podcast póstumo, né? De assunto aí, de fazer o quê, né? Jeff Beck.
É isso aí, galera, aqui é o Igor e Jeff, goodbye. Fazer o quê, né, mano? O tempo chega para todos. Esse acho que foi ano passado ou retrasado, foi o Van Halen também. A gente fez mais ou menos nesse modo aqui. Então, vamos aproveitar para homenagear o cara, né? Não deu para homenagear em vida, se bem que ele não ia ouvir também o podcast, mas mesmo assim, aproveitar a oportunidade, a ocasião.
A gente vai falar sobre tudo. Sempre, mas, tipo, às vezes calha de... É bacana que o cara tá mais em evidência, a gente sempre faz sobre coisas subestimadas ou que ninguém conhece muito, mas, enfim, aproveitar, né, a ocasião pra levar o nome do cara e etc.
Porque, tipo assim, esses caras que é muito gigante, todo mundo já... É quase que chovendo molhado, né? Fala que o cara é bom, o cara é foda, não sei o quê, então... Claro. Claro, aqui, vamos tentar abranger um pouco o que foi a importância dele pra... A geração que veio pós ele de guitarras aí, porque sem dúvida nenhuma ele foi aí um dos maiores aí da geração.
Eu acho que o episódio de hoje não vai ser chovendo molhado, porque assim, eu vejo que apesar de no mundo da música ele ser porra, um deus mesmo, como a gente falou no começo, inclusive quem... A gente citou no começo foi o Jimmy Page, que foi parceiro dele, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu tava pesquisando um pouco sobre ele e a gente ouve os outros guitarristas, outros músicos falando que o cara é um alienígena. Assim, um talento fora do comum, assim. Então a pergunta a gente vê muito, Igão, os caras falando que quem é fora de série, geralmente eles tendem a chamar o Jimi Hendrix pra todas essas alcunhas aí. Qual o papel do Jeff Beck na música em termos do panteão? Porque dos mais falados, ele é o menos falado, ou não?
Eu acho que no meio guitarrístico, acho que ele é bem falado até, mano. Ele é bem conceituado, assim. Até porque nos primórdios ele já tava ali, né? Digamos ali com Eric Clapton e Jim Page. Ali eles já estavam ali nos Yardbirds. Teoricamente, ele, o Jeff Beck, o Eric Clapton e o Jim Page, eles foram os caras que deram voz, entre aspas, à guitarra em Londres, né? Que são os três caras ali na Inglaterra que levam à frente, né? O Jimi Hendrix, ele entra, mas ele não é de lá, né? Então, teoricamente, é os caras de lá mesmo, entendeu? Os caras que é da terra-mãe da Inglaterra, que meio que levam esse trio aí que tem esse poder da guitarra de fogo da época. Então, ele tava nos primórdios... bem no comecinho mesmo, lá na década de 60, já fazendo coisas e tentando inventar mais do que estava na mão dele, entendeu? Então, ao invés de ele continuar no rockabilly, no blues, como estava sendo feito até então, ele, o Eric Clapton, o Jim Page, eles foram os caras que tentaram extrapolar isso para virar o rock and roll que a gente enxerga hoje. O Eric Clapton meio que continuou numa veia mais blues, mas também numa veia um pouco mais psicodélica, uma boa parte dela. O Page todo mundo conhece, né? Led Zeppelin entrou numa veia hard rock total e também psicodélica. E o Jeff Beck também, ele começou bem com essa veia psicodélica. Muitos falam que ele foi o precursor, talvez, do pedal de fuzz, que é o que veio ficar muito famoso depois com o Jimi Hendrix. E também talvez dizem que talvez ele que inventou o talk box, fica uma dúvida se foi ele ou foi o Peter Frampton. Então, ele começou também com uma onda meio psicodélica, aí eu já ouvi um papo que talvez ele que tenha sido o primeiro cara quem fez música psicodélica de verdade com guitarra. É, e então, ele foi um cara que, desde o começo ali da carreira dele, era um cara que estava tentando buscar uma vertente fora do que já estava feito na guitarra. Então, isso em si já é muito revolucionário para a época.
Ô Neto, qual que é o, vocês, assim, o papel dele dentro da música para vocês, como fã do cara?
Cara, eu acho que o Jeff Beck, ele é um dos arquitetos do rock and roll, eu acredito. Porque como o Igor fez a introdução aí, tá muito bem destacado e eu concordo 100% que ele foi um dos pilares do rock inglês ali em questão de estúdio e guitarra. Ele não é um grande showman, ele é bem discreto assim, mas eu acho que ele tem um papel quase imensurável se colocar em parâmetros de história do rock, assim.
E como é que vocês conheceram eles? O que, que vocês gostam da música dele em si? Porque eu não era muito fã, não sou. Não porque eu não goste, porque eu nunca caí muito nesse lado dos solistas e tal. Mas do que eu vi, assim, o cara tem uma direita fora do comum. O cara tem muito sentimento naquilo que ele toca. Por que, que vocês gostam da música dele, pessoalmente?
Ele é dos poucos bem virtuosos que tem esse feeling foda, assim. Eu acho. Eu acho que ele sabe balancear bem essa questão do virtuosismo, da pirotecnia com o sentimento.
Ele acaba não sendo um cara rápido, né? Não é rápido, super não. Rapidíssimo. Ele é um cara que ele é mais, digamos assim, técnico ali mesmo, assim, na mão mesmo, assim. Não é uma coisa de velocidade, ele não busca velocidade, assim. O que veio depois ser o Van Halen, que era um negócio quase pirotécnico, né? Digamos assim, da guitarra, igual o Neto destacou aí, que era um negócio cacete, parece um robô fazendo o bagulho, mas não é. É um ser humano, então, pô, impressionante. Ele, no caso, ele fazia algumas coisas na guitarra, que era, apesar de não ser rápido, ser lento, é tão harmonioso o jeito que ele constrói as frases dele com algumas técnicas específicas de guitarra que o pessoal não fazia na época. É, por exemplo, que eu conheço, né? Ele abaixava algumas tonalidades de algumas cordas, não de todas, sei que uma coisa que não existia na época, mexia no knobzinho de volume, né? Isso aí é clássico dele, mas que foi ele que inventou esse bagulho de mexer no knob, que é o volume do...
Enquanto
do...
toca.
Isso, enquanto toca, foi um dos primeiros caras a usar a alavanca também no rock and roll, então, tipo, várias coisas ele, tipo, meio que foi precursor, que hoje em dia, você vê, por exemplo, Steve Vai, que é um cara gigante, Satriani, sabe, esses caras pica, assim, que se não tivesse o Jeff Beck, não tinha os caras, porque o jeito que eles tocam é basicamente uma amálgama entre o Van Halen e o Jeff Beck, do estilo de tocar, esse estilo virtuoso mesmo na mão. O Jeff Beck é um cara que, pô, ele tem uma... Ele toca sem palheta também, né? Eu sou um dos adeptos a tocar sem palheta. Ele ou...
Quem só mais? Só você, Mark Knopfler.
Mark Knopfler ou Jeff Beck que toca sem palheta. Então eu gosto só de tocar... Três. Eu gosto de tocar sem palheta também porque eu gosto da pegada que dá. Então ele também é um cara que, já pra época, tocava sem palheta, que é uma coisa bem comum também. Então ele conseguia colocar uma linguagem mesmo dele na guitarra que até então não existia. A gente tem que pensar que é quase um campo aberto ali, né? As ideias eram muito fechadas, uma casinha de blues ali, rockabilly, talvez um pouco de jazz ali, que é uma guitarra, teoricamente, mais para acompanhar a música do que solar mesmo. Então ele é um cara que vem com essa ideia de sair do padrão, entendeu? É, logo no começo ali do Yardbirds, tem a história que esse cara tentar colocar uma citara lá na música, não conseguiram, e ele tentou traduzir a citara pra guitarra, entendeu? Então... Um cara que já é super fora da caixa pra época dele.
E o mais interessante, assim, que, tipo, é difícil você ver ele se vender, né? Tipo, digo, de vender uma imagem, de vender... Ele é muito reservado. Nesse sentido, realmente, ele é diferentão também, né?
Não, falar pra você que eu acho que ele é o mais low profile de todos esses deuses da guitarra que a gente comentou. Porque ele teve chance. Eu acho que se ele tivesse... ido atrás de construir uma imagem, muito provavelmente ele seria num patamar tipo do Clapton hoje em dia. Ele seria se ele quisesse, porque ele tava nos mesmos parâmetros na época, mas ele escolheu um outro lado. Ele escolheu um lado de uma música mais difícil, não tão popular, mas que mesmo assim deu sucesso, deu nome pra ele. Então, pra mim é isso daí.
É uma música uma música bem pra, tipo assim, pra quem aprecia a música, quer sentar e ouvir uma música, assim, tá ligado? Não que os desmereceram, pô, Led Zeppelin, tá ligado? Cream.
Claro, mas é outro esquema.
É outro esquema. A música dos caras é uma música que aquece mesmo o coração, assim, no sentido de, pô, é um rock and roll, sabe? Agitado, pop mesmo. E o dele é uma coisa um pouco mais, digamos assim...
Erudita.
erudita, quase experimental algumas horas, sabe? Que mistura esses
estilos. Ele revolucionou muita coisa além da guitarra. A gente vai comentar então, ainda.
Mistura muitos estilos. Então, tipo assim, é outra área, outra região do rock and roll, entendeu? Ele influenciou muito com o estilo dele tocar e mostrar, olha, isso é possível de ser feito na guitarra, uma coisa que não era feito antes. E foi pra uma região que é talvez... Também foi, talvez tenha sido um precursor, assim, de um cara que foi pra uma região de guitarra que talvez não tinha sido explorada antes, entendeu?
Exato. E acho que o que resume muito bem isso que vocês acabaram de falar, das escolhas dele, o que resume um evento foi quando ele negou tocar no Woodstock. Aí você já vê que o cara.
Foda.
Ele falou, não quero. Chamaram ele, falou, não quero. Então a gente vê que tudo isso, como o Neto falou na época, ele tinha o poder pra escolher ser. O que ele quisesse, total. Ele escolheu isso. Então, bom, não é à toa.
E mesmo assim ele é gigante. Mesmo assim todo mundo conhece no mundo da música.
Tanto que o Joe Perry, guitarrista do Aerosmith, falou que ele é o melhor de todos os tempos. Então não é qualquer um que falou e não foi qualquer elogio. Mas vamos cair então dentro da música dele.
Vamos lá.
A gente começa nos anos 60 com essa banda que é seminal e todo mundo fala. E é uma banda eu curto pra caramba, que é o Yardbirds, certo?
Os Pássaros do Quintal.
Foi a semente pra muita coisa, certo?
Pô, Yardbirds acho que se bobear é uma das bandas mais importantes da história. Por mais que tenha uma carreira muito irregular, uma discografia muito bagunçada, não dá nem pra entender a discografia deles. É um disco que foi lançado depois, que não tinha alguém não tava, é uma loucura.
Mil formações diferentes.
Nossa, todo mundo tocou lá. Mas em questão de banda, foi ali que saiu muita coisa foda. E uma delas o Jeff Beck, né? Então ele iniciou aquela... Você pega a biografia dele, é como se fosse... É meio que padrão em inglês do guitarrista. Estudou em escola foda... Aí se formou e tal, e ao mesmo tempo mil empregos. E depois acabou sendo apresentada a irmã, se não me engano, a irmã dele apresentou
isso,
o Jim Page pra ele. Aí ele vai ao Yardbirds, e ali, cara, tipo, ali ele começa já a demonstrar enfim, todo o talento dele, tudo que ele viria a ser. Assim como também o Jim Page fez, e o Clapton fez posteriormente também. E se eu não me engano, ele entrou pra substituir o Clapton. Não tenho certeza.
É isso aí mesmo. Pelo que eu sei, isso, o Clapton era acho que foi, se não me engano, foi o primeiro disco do Yardbirds ou o segundo que o Clapton tava. Que eu lembro da biografia do Clapton que ele fala.
Isso.
E que era uma bandinha meio que tava começando, que já era meio hypadinha na época. Mas o Clapton viu que a veia dos caras não seria a veia que ele queria ser, que na época ele era muito purista, né? Digamos assim, né? Então ele queria tocar blues e pronto, final.
Que daí ele saiu no single de For Your Love lá, que é bem
popular. Isso, exatamente. For Your Love. Uma música meio Beatles, assim, né, digamos assim, né, da época, né, que eles ficam Billy Chiclete. Então, eu gosto pra caramba, mas, tipo assim, o Clapton não queria aquilo pra ele naquela época. Então, entrou o Jeff Beck, que era teoricamente um músico de estúdio, né, que é um músico que você contrata pra tocar, trocar pra você sem compromisso, só com compromisso financeiro. E aí eu acho que ele foi pegando gosto pro negócio, foi se desenvolvendo logo ali mesmo, ali, né.
Não, a gente fica pensando, né, porra... Ele parece, esses caras que a gente comenta, parece que os caras têm conexão, é muito cara que tá próximo do outro, mas no fim a gente tá falando da mesma terra, mesmo tempo. O que é tinha em Londres? Essa cara, porra desse tempo que, mano, surgiu todo mundo junto praticamente, mano. Coisa de uma incrível década.
Você pega uma diferença de 5, 6 anos ali, cara, é The Who, Kinks, né, Stones, Beatles, cara, todos esses caras, puta, não sei, mano.
Eu não sei também.
Deus teve misericórdia.
É aquele negócio, eles, os caras tinham vontade de ser os bluseiros dos Estados Unidos e os caras moravam na Inglaterra. Basicamente
isso. E tinha mais acesso às coisas feras, conhecimento e condição, etc.
Agora, eu não sei se na Inglaterra tinha mais liberdade musical do que tinha nos Estados Unidos, por isso que os caras conseguiam se desenvolver melhor, assim, nessas coisas mais criativas do que nos Estados Unidos, que era... Sei lá, uma coisa mais encaixotada, assim, ou é blues ou é jazz, acabou. Não sei.
É que é foda assim, ó. O Inglaterra sempre foi à frente do mundo em tudo. Um passo na frente, assim, sempre foi. Então acho que, sei lá, cara, é uma tendência, assim, que eles são na frente. Em tudo eles vão ter acesso. sempre
eles foram. Eles têm um olhar já desde, assim, de muito, muito tempo atrás, porque eles são um grande porto, né? Tem dois grandes portos futebol. Ali. Já no futebol. Então, assim, a gente vive nas Américas, e aqui nas Américas a gente é uma ilha, creio ou não. É um continente, sim, mas é uma ilha porque a gente tá destacado do mundo todo. E o inglês, o britânico, ele sempre foi aberto às Índias, aos Orientes.
Até porque ele não tem opção.
Exato. Então, pode vir daí. E uma outra coisa que me espanta é que a única banda que destoa dessa época, mas até um pouco antes, vai, mas que destoa desse eixo, são os próprios Beatles, né? Que vieram de Liverpool, que não são desse eixo.
E que é maior de tudo.
Exato.
E deixar a gente maluco.
A gente que gosta de Beatles, a gente sabe que os Beatles foram recebidos inicialmente em Londres, um pouco friamente. É, porque eles já tinham todos esses caras lá. Então não era muito novo, não era muito aquela novidade, chegaram os... Não, eles eram muito famosos no Mercy Beat, mas lá embaixo, lá em Londres, era uma outra pegada. E eles estavam, pelo menos daquilo que a gente sabe, muito imersos nessa coisa do blues. E aí que a gente tem os Yardbirds surgindo. Logo após...
Ele acabou saindo do Yardbirds por conta de mau comportamento.
Mau comportamento. Bad behavior.
Dele?
Bad Company.
Bad Behavior. Bad
Company pros caras da banda.
Ele era rebelde?
Um pouco. E tinha um pouco de questão de...
Drugs.
Schedule. Não cumpria muito. Aí acabou sendo demitido. Aí, não contente, ele foi lá e fez uma coisa mais foda ainda, que é o Jeff Beck Group. Que é excelente. É praticamente um super grupo.
Mas antes disso, eu só queria ressaltar um disso que o pessoal fala que muita gente defende. Eu acho que vale. Porque assim, o Roger, The Engineer, que é o do Yardbirds, que ele faz parte, ele foi tipo, meio lançado antes de tudo, entendeu? Antes do psicodelismo, teoricamente, 66. Se eu não me engano, foi um mês antes do Cream, um negócio assim. Foi pouquíssimos tempo antes. Eu
gosto muito disso.
E é pica pra caramba. E os caras falam que é tipo assim, a pedra que fundamentou o psicodelismo, no, sabe, com guitarra e tudo assim.
Até pela capa, né?
Capa maluca. Capa, doideira, entendeu? De onde que os caras tiram
esse bosta? Disco, lá fora, é muito reverenciado. Tanto que eu fui em Abbey Road, os caras vendem de monte, assim, lacrado. Como se fosse um pacotão, assim, ó.
Eu teria muito,
hein? Foda. Meio assim.
Mas, peraí.
Jorge, o engenheiro.
Vamos por ordem aqui, porque você falou do Jeff Beck Group, vamos pra 68 no Truth, certo?
Beleza. É porque eu acho que já tá valendo.
Já tá valendo? Por quê?
Tô quase certeza que tá valendo, mas a gente é leigo aqui, eu não sou especialista no Jeff Beck.
Valendo. Qual seria o próximo passo dele, então, depois que ele saiu do Yardbird?
Na minha visão, do que eu lembro, ele saiu dali e formou o Jeff Beck Group.
É isso, é verdade.
Essa é a minha...
O Roger The Engineer é 66, né? Aí, tipo assim, é como se fosse uma... O disco que é dele, assim, do Yardbirds, é esse Roger The Engineer, que tipo assim...
Isso.
Pô, qual que você vai pegar do Yardbirds pra ouvir
o único back? Certo.
Tá foda, assim, é isso aí, entendeu?
É. Aí depois ele foi e começou esse projeto paralelo, que depois já virou o principal dele até então.
E é o Jeff Beck Group que lançou o álbum homônimo, que na minha opinião é o que eu mais gosto do que lançou. Pra quem quiser ouvir um rock and roll da hora, swingado, essa é a...
Ah, sim.
Essa é a indicação, certo? Acho que vocês têm esse álbum em que lugar na prateleira de vocês?
A gente tá falando do auto-intitulado 7-2, né?
Exato.
Esse aqui pra mim, cara, provavelmente aqui é difícil, porque tem uns três discos dele que eu realmente gosto muito, assim, ó, muito. Mas esse daí é difícil não colocar em primeiro ali, ou... É obrigatório pra ouvir, obrigatório.
É muito top.
É paulada... É rock and rollzaço, é vocais, solos.
Tudo foda.
Mano, o solo de guitarra desse disco é impressionante. É totalmente não convencional, assim.
Então, o pessoal fala isso, entendeu? Que a melodia dele é um negócio que não é linear, senão é um bagulho... Tá ligado? Ele usa, tipo, escalas padrões, bluesísticas, só que ele faz uma melodia alternativa, tá ligado? Então...
É,
assim, mas mesmo antes desse Jeff Beck Group, eu já gosto muito dos três primeiros dele. Eu gosto muito do Truth.
Eu também.
O Beckyola.
O Beckyola é muito Beckyola, foda.
Eu acho que se bobear, tem depois o Blow by Blow lá, mas o Beckyola é o meu favorito dele. Capa,
eu fundida. Eu ainda fico com o Group. A capa é muito. Uma sanzona, fera.
Eu gosto muito do Rough and Ready.
Também é muito foda.
Muito também foda. Também
é muito foda. Cara,
não, ele chegou chutando na porta.
Tudo, ó, o Truth de 68, o Beckyola de 69, o Rough and Ready de 71 e o Group é o Jeff Beck Group, o auto-titulado 7-2. Esses quatro, assim, ó, pode ouvir correndo. Tudo foda. Tudo que vocês gostam aí, que o pessoal que ouve a gente vai curtir.
E assim, é o som de guitarra que eu gosto, aquele som de válvula, pesado,
regaçado.
Tá ligado? Só que a mão dele é muito leve. Eu gosto disso, dessas nuances. A mão dele é muito leve. Então o pessoal até fala, brinca, assim, que tipo assim, parece que ele... Dentro das notas que ele toca, parece que tem micronotas, tá ligado? Porque tipo assim, uma nuance tão pequena assim que ele faz no vibrato. E como a mão ele toca sem palheta, ele consegue fazer uma nuance diferente com a mão direita que é pra tocar a corda, sabe? Então é construído de um jeito que é, tipo assim, é quase impossível você conseguir repetir exatamente o que o cara toca, assim, a pegada dele, é difícil, tá ligado?
Ele é fodido, mano.
Puta por merda. Ser tão uma nuance muito específica, assim, sabe? Não é só tocar o bagulho do cara, tem um jeito pra tocar igual o Jeff Beck, que é só ele consegue tocar.
Eu vi um vídeo de um guitarrista brasileiro aqui, ele falou assim, ó, o cara, ele fez um react de um show dele, ele falou, ó, isso que ele tá fazendo é coisa de alienígena. Ele falou, nem ele consegue fazer igual depois. Imagina,
não dá,
então. Não tem como. Coisa de alienígena, não dá pra replicar, nem ele consegue ficar replicando igual. Então tem sempre nuances. E a gente vê que, de novo, né, a mão direita dele, eu não sou guitarrista, mas me parece ser um diferencial pro tocar dele, assim.
É, dá uma pitada muito, mais, né? É, então dá uma pitada mais. A mão direita, como você não tem palheta, já fica super diferente, né? Quase qualquer outro guitarrista, porque a maioria usa palheta e pra quem ouve música, assim, é quase nítido você conseguir... Você ouve o som da palheta quando tá tocando na corda e quando não tá. Então, ele é um cara, assim, que o pessoal até fala, brinca, né? Que, tipo assim, se ele pega qualquer guitarra na parede, assim, toca, você sabe que é o Jeff Beck tocando, tá ligado? Pode ser qualquer instrumento, ele pega e toca, porque ele tem um jeito dele de tocar, que é muito específico. Então, assim, é nítido, é um desses guitarristas, por isso que ficou tão grande, tá? Sabe? Você ouve duas, três notas e fala, puta, é o Jeff Beck, mano, não tem como. O cara, o som dele é muito específico, assim, sabe? E é muito difícil de replicar. Mas é muito bonito porque o cara consegue implementar melodias não convencionais em músicas que é absurdo, entendeu? E aí, esses três primeiros discos que são mais rock and roll pauladinho dele, eu gosto pra cacete. Agora também. O Jeff Beck Group já é uma pegada... Já começa a ficar quase um virtuosismo, assim, da parada agora.
Eu tenho só uma crítica a esses discos dele, dessa era aí. Eu acho que poderia ter uma mão um pouco melhor de produtor ali. Eu acredito que muitas músicas ali são muito longas, sabe? Eu gosto da improvisação, gosto do jam, só que eu acho que no formato que eles tocam, às vezes fica um pouco longo. Tem muita música de 5 minutos e 6, sabe? Eu acho que é uma crítica assim que eu faço, mas muito foda, eu gosto pra caralho.
É muito foda, e uma coisa interessante, até comparando ele com outros caras dessa época, guitarristas, ele compunha muito daquilo que estava sendo feito no álbum. Não era cover, assim, isso é um diferencial. Seguindo, a gente tem Beck, Boger and Apis. Beck, Boger and Apis, 73.
Cara, esse é pérola.
Você?
Esse é difícil, quem conhece deve amar, porque é fudido.
É, pra mim é o meu favorito do Jeff Beck. Quando eu pego pra ouvir Jeff Beck, eu pego esse álbum aí, apesar de ser um álbum, digamos assim, que eu não acho
super
que tem... É super grupo, mas tipo assim, não é um álbum que você fala assim, cara, que cara do Jeff Beck, assim, mas eu gosto desse som, que é um som de... É o som Cream, teoricamente, né? Que é três caras mandando ver. Então,
absurdo. Muito talento, cara. Esse disco, se a gente fizer uma lista de subvalorizado, muito provavelmente ele entra.
Escaralhaço.
Porque é um clássico absoluto, várias composições fodas, tem baladas que você chora,
tem bateras.
Tem tudo.
E tem o cover excepcional de Superstition do Civil Wonder, né? Que é impecável, muito foda. Muito foda.
Acho que é o melhor cover que eu já vi. E tem vários.
Muito bom, cara. Então, assim, dá aula de guitarra de verdade, assim. Não é o Jeff Beck do Blow by Blow, mas é
outra coisa.
É outra coisa. É uma pegada, assim, rock and roll de verdade, bluesística, assim, com guitarra forte, baixo da hora. Pô, absurdo. Esse disco aí, eu viro e mexe, eu pego pra ouvir, assim, cara.
E ele era um cara muito conectado, né? Ele tocou com todo mundo.
Tocou, todo cara. Mundo. Ele tem participação em tudo. Ele tem até com os Stones, mano, em 2015, tá ligado? Ele
tem tudo.
Tem tudo, tem tudo.
Ele devia ser um cara meio nice guy, assim, velho. Porque, nossa, ele... Já tocou com todo mundo, velho. Já tocou com todo mundo. Tem várias participações dele aí por outros lugares, assim, com outros artistas, assim, que eu já vi. Acho que até com Tina Turner eu já vi.
Tem tudo.
E o pessoal que entrevistou ele aqui no Brasil fala que ele é muito mal-humorado, pelo menos nas entrevistas. Então, a gente vê que é um cara de personalidade pouco comerciável para aquilo que tava sendo vendido na época, de superstars, arenas, tudo mais, mas ele não... Parece que ele não se vendia muito e tava sempre indo na contramão. Toda vez, tudo que ele fazia não era o que tava sendo feito. Então, conforme a gente vai seguindo na discografia dele, a gente vê que ele é um cara diferenciado, até nas decisões que ele toma. O próximo álbum é o álbum que, dos caras que manjam muito de Jeff Beck, parece ser o favorito do pessoal. Ou tô enganado?
Esse é o maior clássico, disparado.
Blow by Blow.
Isso. Só que daí já é uma outra história. Jeff, ele começou a receber influências e também ser um grande influenciador de Jazz Fusion. Elementos de Jazz Fusion, né? Porque não é só jazz ali, tipo, como Jazz Fusion... Já é por si próprio, uma mistura do rock com o jazz. Só que tem pitadas ali de muita coisa. Ele foi um dos primeiros também a colocar equipamentos eletrônicos nas músicas. Muita gente fez, mas ele seguiu essa onda forte, meio que até o final da carreira. E esse é o disco principal dessa era. Disparado e também é o principal da carreira dele. Acabou sendo o símbolo dele. Quando você pensa em Jeff Beck daqui pra frente, geralmente você pensa nesse formato.
É um marco, né, cara? Assim como foi... Van Halen lá com o primeiro disco, assim, é um negócio assim que são discos que estão na primeira prateleira, assim, de, se você for colocar numa ordem cronológica de guitarra, esse disco vai estar lá, entendeu? Como um disco que vai ser reverenciado, estudado, visto com outro olhar, assim, ah, tá aqui, isso aqui é uma vírgula na história da guitarra, entendeu? Tá ali.
Mudou tudo. Nessa área mudou tudo.
Entendeu?
Então, eu tenho esse disco da época em vinil.
E assim, é um cara que é interessante, porque eu já ouvi uma frase dele falando que, tipo assim, ele tava num trem e experimentando várias coisas, tipo, com efeitos diferentes, de pedal, esses negócios de mudar a tonalidade de corda, essas coisas, ele falou que tem que passar desse trem, pular pra outro trem, entendeu? Então é tipo assim, ele como se ele estivesse querendo mudar uma categoria, inventar uma categoria de música, inventar uma categoria nova de guitarra. Então esse intuito dele era isso, e o cara conseguiu perfeitamente, entendeu? Esse disco prova que o cara conseguiu, tá aí, ó. Tá, você conseguiu, você inventou um outra maneira de enxergar a guitarra.
Com certeza.
Eu achei esse álbum, eu não curto muito coisa instrumental, mas esse álbum, quem que tiver essa oportunidade, coloca no carro, ou numa viagem, no trem, no metrô. É um álbum, assim, se você ouvir, mesmo que você não curta essa parada, ele é um álbum muito emocionante. Você percebe que ele tem o sentido dele é de emocionar quem tá ouvindo.
Foi com então, carinho.
Tem notas de amor, notas de carinho, notas de desespero, tudo pelo som da guitarra. Ó, o cara ali é ele...
Ele canta com a guitarra, esse disco.
Exato, exatamente. Ele canta pra te emocionar.
Que, teoricamente, a música mais famosa é Cuz We Ran As Lovers. Que é com...
Esse é Lovers.
Que é com o Steve Wonder, né? Se não me engano, compôs também junto com ele. Eles
eram muito amigos, né?
Então. E muito aí, foda. Tipo, essa é o marco, né, mano? Só você ouvir o cara tocando uma coisa que, assim, hoje em dia, você vê, tipo assim, Steve Vai, as coisas... Todo mundo meio que vai nessa onda de... Quando quer fazer uma coisa mais lírica na guitarra, né? Mas o cara até então não existia, então pô, o cara inventou esse estilo de tocar, sabe? Que é um negócio, esse aí é apelão de tocar. Eu não consigo tocar essa música, por exemplo, porque ele é muito, é muito nuance, entendeu? Eu não consigo ficar treinando e ficar, sei lá, meses treinando pra conseguir fazer mais ou menos parecido com o que o cara faz aí. Não pela dificuldade de mão de esquerda, esse puta rapidão, dedilhadão, sabe? Um negócio absurdo. Mas é porque a nuance das notas é muito complexa. Então, é tipo assim, você tem que ter a mão do cara mesmo pra conseguir fazer igual.
Exato. E parece assim, acho que pra resumir, talvez um ponto que a gente concorde. Dos virtuosos, ele é o que mais faz bem o trabalho, tipo, de não mostrar apenas técnica. Ele te emociona, ele não te deixa impressionado. Ele parece que ele quer te mover por dentro. Então, esse álbum é epítome... Disso que a gente tá falando. Eu não sou muito fã de música instrumental, Mas esse álbum realmente vale muito a pena. É do caralho.
É embaçado mesmo, cara. É embaçado mesmo.
Embaçado.
Eu gosto
demais. E a gente tem também, né? É, igual a gente tem o Wired, 76. Bela capa.
É na mesma linha. Mesma linha. Do Esse também tem em vinil. Muito foda. Eu tenho pouca coisa do Jeff Beck. Só tem esses dois discos em vinil. Mas esse também eu consegui. Eu acho a capa fodida.
Fudidaça.
Do ladinho de guitarra, assim. É a mesma linha do... Praticamente uma continuação do Blow Blow Blow, mas eu ainda considero um pouquinho inferior. Acho que ainda o Blow 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 é na frente.
Ah, tem composições... é interessante mencionar também que ele é um dos guitarras, assim, que meio que é talvez um dos ícones aí da Telecaster, que é aquele modelinho mais americano, assim, texano, digamos assim. Digamos, é ele o Keith Richards usa muito, assim, que você lembra, assim, de um cara usando a Telecaster, de um guitarrista usando a Telecaster. Então é interessante também, no Blow 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 ele usa a Telecaster e uma Gibson. Aí depois ele já passa por uma Strato aí nesse aí, né?
Ô, Igão, deixa eu te perguntar, pra explicar pro pessoal de casa, esse lance da alavanca. Ele é muito conhecido por isso. Qual a diferença dessas alavancas que a gente tem em diferentes guitarras? Porque, por exemplo, a gente vê a Bigsby tem outro som. Pra quem tá em casa, só pra entender a parte do som dele, que é a de Fender que ele usa, de Strato, né?
Ah, então, a alavanca, ela tem um propósito, mais ou menos, ela, pra quem tá em casa, ela meio que encurta a distância das cordas, né? Ela vai levantar um pouco a corda e dar uma distorçãozinha, fazer um... Que é tipo como se você estivesse desafinando e afinando a guitarra. Basicamente isso, né?
Basicamente é isso.
O Bigsby, na verdade, é um muito mais sutil, né? O pessoal usa mais no jazz ali. É realmente só pra você dar um toquinho, alguma coisa ou outra, bem de leve, né? Agora, essa alavanca da Strato, o pessoal arregaça mesmo, usa de vibrato, sabe? É bem mais agressiva, digamos assim. É mais pra tocar esse estilo de sonoridade, assim, que é uma coisa mais fluida, assim. Agora, o Bigsby, o pessoal, dá pra usar também de outros jeitos, já vi o pessoal usando. Mas é uma coisa voltada no jazz, aquele jazz mais clássico, assim, que é mais pra dar coisas mais sutis, assim. O Bigsby é mais usado ali, né? É Gibson, até tem algumas pessoas que põem Telecaster e tal, mas não se usa tanto em Telecaster. Mas quando você vai usar Bigsby, geralmente você usa ou aquelas ES, né? Que é aquelas semiacústicas, ou você usa na Telecaster mesmo, essa alavanca tradicional aí. Que aí depois o Van Halen fez o que fez com a alavanca, né?
Fez o que fez.
Quanto é jeito. Depois daquilo lá, o pessoal até meio parou de usar, né? Ou tentava fazer igual ele, ou não usava mais. Porque passar depois disso aí, não tem mais como, né, fazer muita coisa.
E pra quem estiver em casa, assista o nosso episódio sobre Van Halen. Também aproveita pra subir a caixa de diálogo do Spotify e comentar qual é o disco favorito de vocês, do nosso já falecido Jeff Beck. Beleza, seguindo... A gente tem Jeff Beck with Jan Hammer.
Cara, 77. Esse disco é importantíssimo, porque é um ao vivo foda, clássico. O pessoal vai lembrar.
Lembrar.
Cebolinha.
Cebola.
Lembrar. Ele todo vermelho, a capa, ele em cima do palco, assim, foda. Capa bonita também. Esse ao vivão com Jan Hammer é muito foda. É um muito bem produzido, o som é foda do disco.
E é virtuoso.
Só que é bem virtuosaço, bem instrumental, 90%, ou uma boa parte. É frequentemente citado entre os grandes discos da história de ao vivo. Então, se a pessoa falar que é o favorito dela, do Jeff Beck, eu aceito. Porque é muito foda, vale a pena.
77. Caramba, cara, nem uns 80 estão.
Eu particularmente gosto das músicas lentas do Jeff Beck. Essa aí tem aquela Scatter Brain, que eu gosto bastante desse disco.
Eu também gosto dessas coisas mais lentas.
Mais lentinha dele eu gosto, fica muito harmônico, tá ligado?
Nossa, ele faz com carinho. Faz
com carinho, mano, carinho no ouvido.
Ele acaricia.
Passa leitinho na guitarra.
Faz o olho suar. Aí em 80, a gente tem, pra finalizar aqui nossa lista, There and Back. Tá no auge ainda?
Tá no auge pra caralho e representa muito bem essa transição de década, porque a produção é diferente, o estilo dá uma leve mudada e dá pra falar que é o último, não é que é o último bom disco dele, mas é o último clássico absoluto do Jeff Beck, assim, que todo mundo comenta, que ama, que é foda. Vale muito a pena também, que fica como indicação, porque é uma prateleira diferente da música dele, que vale a pena também.
É foda. Esse disco eu já gosto, The Pump, o nome da... The Pump. a música. Boa, bolíssima. E é tipo assim, entra nos anos 80 total, né? Eu já falei, citei,
é outra história.
Já citei algumas vezes aqui, os guitarristas dos anos 70, anos 60 tiveram muita dificuldade quando entraram nos anos 80, porque é outra vibe, é coisa que os caras não entendem, entendeu? É outra coisa. Você tem que começar nos anos 80.
Mas aqui ele ainda consegue.
Então, ele consegue.
Porque não é 80 muito.
E, é porque ele, algumas... e porque ele já é um cara meio quase David Bowie da guitarra, né? Ele é fluido, camaleônico. Isso, então, exato. Ele não é um cara do blues que entrou nos anos 80. Você vê os caras do blues que entrou nos anos 80, fica difícil, entendeu? É outra coisa, mano. As roupas mudam, o jeito de você enxergar o mundo muda, as músicas mudaram, a arte
a mudou. Bateria fica...
É difícil, mano. Não combina com o estilo dos caras.
Latão, tá ligado?
Então, um cara camaleônico, igual o Jeff Beck, é um cara que consegue se adaptar muito bem a esses novos estilos, assim, sabe? Tanto que ele o tava fazendo... Bowie, né? É, então, como o próprio Bowie. Tanto que ele tava um cara, até hoje, assim, super conceituado, e eu já vi muitas pessoas falando de shows deles, coisas de atualmente, que é uma música, assim, que não é ultrapassada, sabe? Uma música não é quase, não é old school a música do cara. A música do cara é meio que quase atual, entendeu? Porque é uma guitarra que quase que se encaixa em qualquer período de época.
Exato. Então, assim, ele deixou esse legado pra gente, a gente quis listar os mais relevantes, deixar pra quem tá em casa aí. Eu acho que uma grande parte do nosso público sabe quem é, mas talvez não tenha ouvido com uma certa profundidade ou não conhece muito bem o trabalho dele. A gente deixou aqui o que a gente considera de mais relevante. E agora a gente vai falar em termos de gosto, certo? Gosto. Pra mim, o álbum que eu mais gosto, de gosto mesmo, é o Jeff Beck Group de 72. E pra vocês?
É difícil, cada dia muda um pouco o jeito, né? Mas eu vou ficar com o Jeff Beck Group também.
Eu também? Eu fico assim, o meu favorito pra ouvir Jeff Beck, que eu gosto pra caramba, assim, que pelo meu gosto pessoal, é o Beck Bogard em ápice lá. Mas pra não roubar, que é um super grupo, eu vou no Beck Yola, que eu mais gosto.
Maçãzaça,
verde.
E deixo aqui, ó, eu falo assim, eu fico brincando, eu acho que o Jeff Beck, principalmente esses quatro primeiros álbuns, assim, mas tanto que ele tocou no filme do Antonioni e tudo mais, ele quebrou a guitarra lá e tal, mas eu acho que a música dele pode ser trilha sonora de qualquer filme dos anos 70, velho. É uma música, velho, que se encaixa muito bem em filme de detetive, filme de ação, e acho que foi muito pouco explorado isso daí ainda. A gente vai falar agora da importância dele. Eu vou dizer a importância dele trazendo dois filhos dele. Um que eu acho que seguiu muito e está sempre elogiando ele, que é o Joe Perry. Eu queria ver se o outro que eu vou falar vai cair na lista de vocês. Vocês conseguem ver quais artistas que são super influenciados por ele, que se consegue ver evidentemente ali a digital do Jeff Beck?
O Joe Perry, eu concordo, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar muito forte assim, tem a ver. Agora, outros assim, cara... Ó, sinceramente, pode não parecer muito, mas eu acho que quase todos dos anos 80 têm algo a agradecer o Jeff Beck. Eu consigo enxergar isso. De alguma forma, acredito que tem a ver.
Eu vou de Steve Vai e Satriani, que eu acho que é os dois caras assim dos anos 2000, ali perto ali dos 90, 2000, ali foram os caras que cresceram muito nesse estilo de guitarra virtuose,
melódica.
Tem mais um. Então, são dois caras assim que, porra, caramba, na época era eles, o Petrucci, né, também, mas o Petrucci é outra vibe, mas tipo assim, o Steve Vai e o Satriani, dois caras que tem esse estilo de alavanca pra cacete, esse negócio de aumentar, baixar volume, efeito, até não aguentar mais, então as coisas que vieram lá do Jeff Beck, é uma digitalzaça dele, assim, pelo menos nesses dois caras.
Joe Bonamassa.
Joe Bonamassa também.
Também. Posso falar um que eu não, nunca ouvi esse cara falando sobre ele, mas só pro ouvido, assim. Johnny Marr? Eu acho que tem bastante do dedilhado dele, da
esquisita. Na inventividade também, na inventividade. Johnny Marr inventou muita coisa foda.
Então. Tudo bem.
E anos 80. Johnny Marr
é um cara também. Então, em termos de importância, como vocês resumiriam a importância dele, pra gente fazer terminar essa homenagem singela, a gente até nem procurou muito brincar, porque o cara é foda e acho que todo mundo foi, pô, meningite, todo mundo foi pego de surpresa, tipo, do nada.
Foi foda.
Foda. Os padrões de hoje, ele é até um cara novo, né, 70 e poucos anos aí, então, tipo, se ele tivesse aí pelo menos uns 6, 7 anos de vida aí.
Claro.
E tava fazendo um show. Tava fazendo um show, se não me engano, 2 meses atrás, tava tendo um show dele aí.
Então.
Como é que vocês acham? Como vocês definiam em uma frase a importância deles? A importância dele?
É um dos pilares do rock and roll dos anos 60 e 70. Um dos pilares. Ele revolucionou tanto a guitarra quanto elementos em volta da guitarra.
É, eu definiria também assim como um capítulo. Um capítulo no que tá no sumário ali da guitarra, sabe? É uma coisa que.
E quando eu falo pilar, é uns 5-6 caras na história que tem.
E ele tá lá. Então.
Verdade.
Isso aí.
Verdade.
Na pilar guitarra, mesmo. Na guitarra ele tá ali, mano. Com o B.B. King, com o Eric Clapton, com o Jimi Hendrix, tá ligado? Com o Keith Richards, com todos esses caras, com o Van Halen. Então ele tá lá, Jeff Beck tá lá, entendeu? Então, tipo assim, ele é um desses caras assim que mudou o jeito que era visto o game, entendeu? Sabe? Então, Jimmy Page, esses caras que trouxeram à luz coisas que não eram vistas, outras possibilidades, um instrumento que é simples, tem um tanto limitado de casas, seis cordas, então é pouca coisa que você pode fazer, mas os caras conseguem inventar tanta coisa a mais que o negócio dá a impressão que é infinito, entendeu? O que na verdade é.
Com certeza. Pô. Então fica a nossa homenagem aí singela ao cara que, como disse Jimmy Page, alcançava o éter com sua música. E é um cara que não é muito falado, mas aqui, hoje, ele foi. Algum recado aí, Neto?
Sigam a gente no Spotify, sigam a gente nas redes sociais, procure por entreacordes.blog, você vai achar tudo. E tamo junto, até a próxima. Vai ter muito mais coisa por vir aí.